Vamos falar de uma pesquisa desenvolvida aqui na universidade, Escola Politécnica, mostrando a relação entre veículos elétricos e veículos a diesel, né? Quanto isso representa de custo, quais são suas economias operacionais, é um investimento que vale a pena e importante, né? Vai na direção de soluções para descarbonização do transporte público. Então, a gente quer entender melhor esse trabalho que foi realizado. E os nossos convidados, professor Roberto Marques, da Escola Politécnica da USP, do Laboratório de Estratégias Integradas da Indústria da Mobilidade, orientador desse trabalho, e também o Tiago Zílio, que é aluno do curso de Engenharia de Produção, autor da pesquisa, são os nossos convidados. Muito obrigada pela participação de ambos. Professor, queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor. Muito tem sido estudado sobre essa busca para descarbonização do transporte público, é um tema relevante, né? E eu queria entender um pouquinho, só para a gente começar a entrar no tema, qual é o diferencial dessa pesquisa?
Então, Roxane, a ideia foi fazer um estudo comparativo das diferentes motorizações hoje em dia disponíveis no Brasil, vamos dizer assim, né? O estudo foi todo pensado para ser aplicado na cidade de São Paulo. E a ideia foi pesquisar, de um lado, a comparação entre o nível de emissão de CO2 de diferentes formas de motorização de ônibus, especificamente pensando na cidade de São Paulo, e combinar esse estudo de emissões de CO2 também com a questão do custo total de propriedade, ou seja, quanto custa comprar um veículo como esse e mantê-lo até o fim da sua vida. Então, tem esses dois aspectos que na verdade, foram combinados num único indicador. O grau de emissões de CO2 ao longo do ciclo de vida do produto e também quanto custa manter esse produto desde a sua aquisição até a sua disponibilização como produto já descartável. É um trabalho, vamos dizer assim, eu acho que bastante inédito e tem resultados interessantes no momento em que a cidade de São Paulo tem pretensões, né, pelo menos a prefeitura, o atual prefeito, estabeleceu para a cidade de São Paulo, juntamente com uma lei, a lei do clima, processo continuado de descarbonização, que a gente pode inclusive discutir em que pé que está nesse momento.
Claro, a gente vai falar disso sim, professor. Tiago, conta um pouco pra gente como é que esse estudo comparativo então foi realizado, traz mais detalhes pra gente e explica um pouco melhor também o que é que ela traz de resultados nessa comparação com a emissão de CO2, né, como o professor falava.
Então, o estudo foi feito a partir, né, do ponto de vista ambiental, da metodologia de avaliação do ciclo de vida, que é uma metodologia que avalia todas as emissões para a produção de um veículo, desde a fase de extração de matérias-primas, desde a montagem dos sistemas, do ônibus, passando pela fase de uso, até a fase de fim de vida, que é a disposição final, no caso, foi considerado aterros sanitários, e na parte do custo total de propriedade, são avaliados todos os custos também ao longo do ciclo de vida dos veículos, ou seja, desde a aquisição dos veículos, aquisição da infraestrutura, custo de financiamento, custo de manutenção, abastecimento, e aí também no final de vida custo, o valor de revenda, né, caso haja ao fim do ciclo de vida dos veículos. Bom, aí basicamente então a gente fez os cálculos e descobriu que o elétrico, né, ele começa emitindo mais do que os ônibus convencionais a diesel, porque na fase de produção dos ônibus elétricos, principalmente por conta das baterias elétricas, né, o fardo ambiental em termos de emissões de CO2 é maior do que os ônibus convencionais. Mas no caso, o veículo elétrico, ele é, primeiro que o motor dele é muito eficiente em converter, né, energia em quilometragem, então ele é muito mais eficiente que um veículo convencional. E, por outro lado, a eletricidade que a gente tem no Brasil, ela é majoritariamente limpa por conta das fontes renováveis que são presentes na sua produção, que é mais de 85%, né, de fontes renováveis. Isso torna o veículo elétrico, né, na fase de uso, muito menos emissor do que o ônibus a diesel. Então, computando todo o ciclo de vida, a gente descobre que os elétricos emitem em torno de 90% a menos do que um ônibus convencional a diesel. Nossa, e do diferença. Lado do custo total de propriedade, mais uma vez o elétrico começa sendo pior do que o convencional, ele custa mais que o triplo, né, em torno do triplo de um ônibus a diesel, mas por conta aí novamente do motor elétrico ser mais eficiente do que o motor a combustão, no que se refere ao custo de abastecimento, né, dos veículos elétricos, é um custo muito menor do que os ônibus a diesel, e isso faz com que, computando novamente o ciclo de vida, ele seja menos de 1% mais caro, né, do que o ônibus a diesel, ou seja, ele é só um pouquinho mais caro ali.
Ou seja, um investimento que realmente vale a pena pelos números que você está trazendo, né? Quer dizer, é compensação total, seria isso, né?
Sim, é um investimento que do ponto de vista econômico-financeiro se paga, sim.
Sem falar no resultado ambiental, que é isso, né? Que no fundo vocês estão de olho, né? As pesquisas estão pensando nessa questão ambiental, que é fundamental, né?
De uma maneira geral, o estudo concluiu que a maioria das alternativas de ônibus avaliadas, né, não só os elétricos, mas outras alternativas mais verdes, do ponto de vista do custo total de propriedade, elas se pagam e algumas são até mais baratas do que o ônibus a diesel, né? No caso, principalmente também porque o custo de abastecimento do ônibus a diesel é bem elevado.
Exatamente. Agora, professor, queria que o senhor falasse um pouco melhor da dimensão, então, dessa análise, né? E a relação com a lei do clima e entender um pouco melhor sobre essa busca, não é, por um transporte mais sustentável, soluções para descarbonização. Explica um pouquinho melhor para a gente, quer dizer, o impacto desse estudo comparativo.
Bom, acho que hoje em dia ninguém mais discute a necessidade de descarbonização. Uhum, São Paulo é uma cidade diferenciada no Brasil por ter uma lei do clima, chamada Lei do Clima, que prevê metas de redução de CO2 ao longo dos anos. Isso é muito interessante. Também um outro aspecto interessante é que a prefeitura conseguiu um financiamento para compra de aproximadamente 1.300 ônibus elétricos, conseguiu esse financiamento do BNDES, porém a própria compra, a implementação desse processo de substituição da frota, ela está encontrando bastante dificuldade aqui na cidade de São Paulo por vários motivos. Acho que nem temos muito tempo agora para discutir. O importante que eu acho que a pesquisa ajuda a entender é que a gente não deve ficar pensando que descarbonização, especificamente na parte de ônibus, mas não só ônibus, mas usando esse modal hoje em dia para fazer a discussão, a gente não pode ficar circunscrito somente a ônibus elétrico. A pesquisa que o Thiago conduziu, que eu ajudei a orientar, ela mostra que você tem aqui no Brasil uma diversidade de motorizações alternativas ao diesel, que certamente é a pior de todas, de todos os pontos de vista. Essas alternativas, por exemplo, o biometano, ou mesmo os ônibus híbridos, né? Eles podem e devem ser considerados como estratégias complementares de descarbonização dos ônibus da cidade de São Paulo. A gente não deve ficar somente circunscrito aos ônibus elétricos, que tem, como a pesquisa mostra, números assim, discutíveis de vantagens. Né? Porém, apresenta algumas dificuldades. Né? Eu acho que vários dos ouvintes devem estar a par da dificuldade que a cidade de São Paulo hoje está tendo para fazer justamente essa troca dos ônibus a diesel por elétricos, por conta de um conflito aí entre a prefeitura e a Enel, porque ônibus elétricos, eles necessitam de recarga, de uma rede de recarga que não é pequena e não é barata. A prefeitura parece que está tendo, quer dizer, parece não, está tendo várias dificuldades de implementar essa rede de recarga na cidade de São Paulo, o que está simplesmente atravancando o processo de compra e utilização desses recursos do BNDES para a troca de ônibus em São Paulo. Quando a gente pensa nas outras alternativas mais interessantes do ponto de vista ambiental ao diesel, os híbridos, por exemplo, ou mesmo os ônibus movidos a biometano, eles não necessitam deste investimento muito forte em rede de recarga, o que, por sua vez, reforça a necessidade de a gente considerar uma diversidade de alternativas de motorização ao diesel. E com isso poder caminhar em passos cada vez mais largos no sentido de estabelecer e conseguir chegar próximo das metas da Lei do Clima, que até esse momento estão bem atrasadas, e se a gente não conseguir, vamos dizer assim, destravar, né, essas questões de viabilização das outras alternativas energéticas, né, e também essa parte da rede de carga, vai ser muito difícil para a cidade de São Paulo conseguir atingir as metas da Lei do Clima.
Muito bem. Para concluir, Thiago quer complementar com algum comentário essa fala do professor? Quer dizer, a tecnologia está aí, os estudos avançam, é possível fazer, compensa o investimento, não é? Mas há algumas barreiras, como em todo o processo tecnológico, né? De toda forma, a tua pesquisa contribui para reafirmar essa necessidade, né, Thiago, para a gente concluir.
Sim, com certeza, Roxane. Os ônibus elétricos, sendo, né, uma tecnologia nova, tem toda essa barreira de aprendizado, né, porque é uma certa complexidade de gestão. É. E quando se fala em infraestrutura de recarga, não é só os carregadores que vão abastecer as baterias dos ônibus elétricos, é também uma mudança nas redes de transmissão, né, nas estações de energia perto das garagens onde ficam localizados os ônibus, para dar conta dessa demanda dos ônibus, porque uma coisa é uma operadora ter aí dezenas de ônibus elétricos e provavelmente a infraestrutura elétrica dá conta, outra coisa é ter centenas, haver milhares de ônibus elétricos eventualmente, né? Uhum. Aí você precisa de uma outra infraestrutura elétrica, então é mais um desafio para a implementação de ônibus elétricos. E enquanto isso não é feito, né, de maneira efetiva, pode ser que as outras tecnologias alternativas, entre elas os ônibus híbridos, os ônibus a biometano, poderiam aí fazer a ponte, né, entre os ônibus convencionais aos elétricos, que são, né, a alternativa mais vantajosa do ponto de vista de emissões de CO2, né.
Que é a grande preocupação. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a participação de ambos para trazer detalhes desta pesquisa. Professor Roberto Marques, da Escola Politécnica, e o Thiago Zílio, do curso de Engenharia de Produção, autor do trabalho, professor orientador. Muito obrigada, viu, professor?
Eu que agradeço, Roxane. O mérito todo do trabalho do Thiago, que fez realmente um trabalho brilhante. Viu?
Thiago, parabéns pelo trabalho e muito obrigada.
Muito obrigado, Roxane. Obrigado, professor. E um abraço a todos os ouvintes também.